Antena 1, Mafra, 96.9.
Agora 10h18. Bom dia.
Antena 1, Liga Portugal.
Vamos então analisar a situação económica e social do país, Eduardo Maio.
A CGTP marcou para amanhã um dia de luta nacional contra o custo de vida, pela saúde e pela habitação, também pelo aumento dos salários. Vai ser uma quarta-feira marcada por greves, por concentrações em todos os setores e em todo o país. Se formos à página da Central Sindical, a lista já é longa dos sindicatos que dão conta das ações que vão organizar amanhã. Há também manifestações dos trabalhadores em várias cidades, dinamizadas pela CGTP, nomeadamente manifestações em Lisboa e no Porto, às 3 da tarde, também concentrações em Braga, Setúbal, Castelo Branco, no Funchal. Temos direito a uma vida melhor, é o lema que une neste dia de luta. Os trabalhadores das autarquias anunciaram também já a adesão, organizam meia centena de ações de luta por todo o país, querem sobretudo, dizem eles, tornar visíveis na rua os problemas com que vivem no dia-a-dia. Salários curtos, taxas de juros da habitação que esmagam os orçamentos das famílias, preços dos bens, sobretudo da alimentação, insuportáveis. Só em 24 horas ficámos a saber que os preços dos alimentos em Portugal sobem ao dobro do ritmo da subida dos outros países da União Europeia, com exceção talvez da Espanha, pelos dados que foram divulgados ontem pelo Eurostat, que o preço do metro quadrado da habitação, de acordo com o INE, continua a subir. Mais de 1.500 euros o metro quadrado na avaliação bancária de maio. Em relação às rendas, também já percebemos que o governo subdimensionou os gastos com os apoios prometidos às famílias e precisou depois de cortar nas famílias para elas caberem dentro dos gastos. Em Sintra, Christine Lagarde acaba de anunciar com firmeza e com clareza nova subida das taxas de juro agora em julho, apesar das vozes que se levantam em nome de mais previsibilidade na gestão da política monetária, como fez, por exemplo, o Presidente da República ontem em Itália. As greves em vários setores não saem das notícias há meses e se o verão costumava abrandar a contestação social, este ano ela prossegue pelo menos julho dentro, com os funcionários judiciais, os revisores dos comboios, os médicos a anunciarem também 2 dias de greve, os trabalhadores das infraestruturas de Portugal a voltarem a parar, também os professores com greves e protestos quase todo o ano até ao exame final. Vamos então medir o termómetro social, perceber como vivem hoje os portugueses, as dificuldades com que vivem e perceber até que ponto todas as concentrações, paralisações e protestos a que vamos assistir amanhã fazem sentido e porque é que eles acontecem. Tenho comigo José Reis, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, investigador do Centro de Estudos Sociais e coordenador do Observatório sobre Crises e Alternativas, e Pedro Brinca, economista, professor de Macroeconomia da Nova School of Business and Economics, da Universidade Nova. Muito bom dia aos dois. Professor José Reis, vou começar por si e vou pegar neste lema que a CGTP vai lançar durante o dia da manhã, que é: temos direito a uma vida melhor. A minha pergunta é: os portugueses podiam, nesta altura, ter uma vida melhor?
Podiam, com certeza. Bom dia. Podiam e deviam, têm direito a isso. Têm direito a isso porque, na verdade, têm-se acumulado problemas na economia, problemas na sociedade, que levam a este desconforto, que leva a um conjunto de desigualdades, de situações em que não se vive bem, em que a vida das famílias, a sua expectativa está efetivamente prejudicada. O país tem esse problema, mas o país tem também capacidade de responder a esta situação, e tem por duas razões: é que há capacidade política e há conhecimento, há diagnóstico do que se passa na economia, do que se passa na sociedade, que permite essa ação. E eu acho que estamos realmente perante uma urgência de decisão política e que isso é possível. E devo dizer, de resto, que a razão que invocou inicialmente, ou melhor, o motivo associado à forma como a representação sindical está a interpretar este problema, é algo que deve ser também valorizado positivamente. Porque, na verdade, perante as circunstâncias que descreveu, perante outras que podíamos juntar, isto pode criar na economia, reforçando os problemas, e na sociedade, criando novos problemas, pode criar uma situação difícil. Ora bem, se nós tivermos capacidade de, através das formas organizadas de representação, incluindo aí a capacidade sindical, para chegar a objetivos mais importantes ainda, como a possibilidade de negociação coletiva, de se estabelecer para as diferentes áreas da economia, do trabalho, se estabelecerem, digamos assim, não apenas a contratação coletiva em sede de trabalho, mas também nas formas de representar a economia. Bom, isso é importante, porque, como sabemos, politicamente há sempre um risco. As situações de desigualdade, as situações de angústia, podem levar a formas políticas muito pouco interessantes. Ora, o país pode responder a isso e eu creio que pôr os parceiros sociais, pôr as diferentes representações em diálogo é muito importante, porque o problema existe, sim.
Sim. Falou de urgência, que é urgente a decisão política. Que decisões políticas é que são urgentes, no seu entender?
Olha, eu distinguiria dois grandes campos. Evidentemente, o campo da economia, isto é, da organização da produção, daquilo que os economistas, na sua linguagem um bocadinho decifrada, chamam o perfil de especialização da economia portuguesa. Nós temos um problema em Portugal, que, a meu ver, é o problema mais bicudo de todos, e que eu representaria no seguinte: eu sei que em rádio não se devem dar muitos números e não vou dar muitos números, mas vou só chamar a atenção para este aspecto. Hoje, 3/4 do trabalho em Portugal, 3/4 da população empregada em Portugal, desenvolve a sua atividade em ramos, em atividades, cuja produtividade é baixa, cuja produtividade é inferior a 90% da média. Isto é, nós mobilizamos muito trabalho, criamos emprego, é verdade, mas vamos fazer isso essencialmente em ramos de baixa produtividade, ramos que, onde as empresas são frágeis, onde a capacidade de criação de valor é baixa, e portanto temos aqui um assunto que é talvez o início de tudo isto que estamos a discutir.
Sim. Então, porque a falta de produtividade em Portugal não é um problema dos trabalhadores,
não,
nem dos empresários, muitas vezes é um problema de modelo económico?
Bom, não sei se é um problema dos empresários. Nós temos muita atividade desenvolvida na economia, muita contratação de trabalho, que tem um elevado grau de proteção. Essa proteção são os salários baixos que são pagos. Nós temos uma capacidade organizativa da economia a nível empresarial muito baixa, mas evidentemente que temos um problema de modelo económico, tem razão, não é? E portanto, quando, acrescentando só mais um dado, quando nós vemos que a grande parte, nós criamos emprego, sei lá, de 2013 para cá, criámos quase 600 mil postos de trabalho, mas também uma grande parte, uma grande maioria desses postos de trabalho criados foram, mais uma vez, nos setores de baixa produtividade. Sim. Sabemos quais são, não é preciso estar aqui a
Sim.
referir.
Disse-me que ia falar de dois problemas estruturais do país. Um deles é este: 3/4 do trabalho assenta em setores de produtividade baixa. Não sei se ainda se lembra de qual era o outro, que eu interrompi entretanto.
Lembro com certeza. Temos a economia e temos depois, no outro lado, a forma, deixe-me usar esta expressão, a forma que tem a ver com a sociedade, tem a ver com as pessoas no concreto, a forma como depois, uma vez realizada a atividade económica, como as pessoas vivem, como é repartido o rendimento e a forma como, de alguma maneira, esse rendimento tem que ser usado por quem dele dispõe. Quais são dois grandes problemas que, nesse lado mais da sociedade, digamos assim, nós encontramos? Há vários, evidentemente. Eduardo acabou de referir um: a inflação, associado à questão das taxas de juros. Esse é um problema recente, novo, mas poderosíssimo. Porquê? Porque, na verdade, quer a política monetária do Banco Central Europeu, citou, quer a interpretação que se tem feito da inflação e depois a realidade da inflação, leva a uma grande alteração na repartição do rendimento. Quem é que está a ser afetado pela inflação são, evidentemente, aqueles que, por causa da sua procura, quer dizer, por causa do seu nível de rendimento, têm a grande parte do seu rendimento concentrado nos bens alimentares, cuja trajetória descreveu há bocadinho, ou então em questões como a habitação. A questão da repartição do rendimento, a forma como a inflação está a desestruturar significativamente as relações sociais em Portugal e a forma como, num domínio absolutamente essencial, que também não precisa aqui de caracterização, como é a inflação, como é a habitação, se estão a criar problemas adicionais e problemas avultados, isso representa bem o outro lado, a segunda questão, que é aquilo que se passa na sociedade. Isto tem a ver, em síntese, com uma coisa muito forte. Essa coisa muito forte é, evidentemente, as expectativas das pessoas e a sua retribuição, a sua inclusão no mercado de trabalho. Não é por acaso que nós continuamos a ter níveis de emigração elevadíssimos, anualmente, em cada ano que passa. Isso diz-nos muito sobre a natureza não inclusiva da nossa economia e, portanto, sobre os problemas sociais que estamos a criar.
Professor Pedro Brinca, bem-vindo. Obrigada por estar connosco também. Repito um pouco esta ideia, podíamos viver melhor nesta altura, mas vou juntar uma outra, que é, temos notícias quase todas as semanas, ou através de veículos políticos, ou através também de estudos, como foi, por exemplo, o caso do estudo da CIP e do ISEG, que foi divulgado ontem, de que, apesar de todos estes constrangimentos, a economia portuguesa consegue, de alguma forma, ter um certo nível de saúde. E todos nos perguntamos, se a economia tem um certo nível de saúde, porque é que as famílias também não têm mais saúde nos seus orçamentos? Penso que isto é uma questão pragmática que todos nós colocamos todos os dias.
Claro, muito rapidamente apenas cumprimentar o professor José Reis, foi o meu primeiro professor de economia portuguesa e é um privilégio estar aqui a poder falar com ele. Muito rapidamente,
bom dia, obrigado.
Das médias. É o problema das médias. Se eu e a Eduarda tivermos aqui dois frangos, eu comer os dois frangos, a Eduarda não comer nenhum, em média cada um comeu um, a Eduarda está cheia de fome e eu se calhar até estou com uma dor de barriga. As médias escondem muita heterogeneidade. De facto, Portugal tem problemas sociais complicados. Portugal era o oitavo país da União a 27 em 2020 com maior taxa de risco de pobreza ou de exclusão social. Pobreza e exclusão social esta que afeta de forma sobredimensionada as mulheres, as pessoas com ensino básico, os desempregados, as famílias monoparentais. Por isso, é perfeitamente claro que nós temos, de facto, um conjunto de problemas que afetam de forma substancial muitas pessoas em Portugal, que não conseguem muitas vezes ter ou exercer algumas questões que, se calhar, nós aqui nesta conversa tomamos por adquiridos, mas que muitas pessoas não conseguem. Nós estamos a falar que entre os pobres, um em cada cinco não tem capacidade de substituir roupa usada, ou três em cada dez não conseguem gastar todas as semanas algum montante consigo próprio, não é? Por isso temos problemas sociais, existem problemas de distribuição de riqueza, principalmente na questão da crise pandémica, essas pessoas foram atingidas de forma desproporcional, como o professor José Reis disse muito bem, a questão da inflação atinge de forma desproporcional as famílias menos favorecidas, porque quando nós vimos que a inflação em média são 6% ou 5% ou 10%, é uma média, porque as pessoas que têm uma maior percentagem do seu rendimento afeto a alimentação e habitação, que foram os itens que mais subiram, essas pessoas têm uma taxa de inflação efetiva muito superior àquela que é a média que é anunciada, e quando nós dizemos, por exemplo, que os salários no ano passado aumentaram, no primeiro trimestre aumentaram 7,4% em termos nominais, lembramos que com a inflação acabaram as pessoas por perder, quem vive apenas do seu trabalho, perdeu o poder de compra 0,6%, mas mais uma vez isto é uma média, porque de facto as pessoas que mais desfavorecidas tiveram perdas de capacidade aquisitiva muito superior, porque a inflação para essas foi muito superior, porque os bens que mais subiram são aqueles em que mais gastam, que é precisamente habitação e
sim, são os gastos com as necessidades básicas, não é?
Exatamente. Dito isto, o professor José Reis não foi muito bem, um conjunto de problemas estruturais da economia portuguesa, mas também são endógenos, que são fruto e resultado de um conjunto de problemas estruturais que a economia tem e que teimam em não ser resolvidos. Nós temos problemas fundamentais na justiça, na parte do civil e na parte do criminal. A morosidade da justiça abrandou, mas, por exemplo, no administrativo ou fiscal, continuamos na cauda da Europa. Na questão da educação tivemos melhorias substanciais, mas porque partimos de uma base muito baixa. Portugal não é só campeão da Europa de futebol. Portugal é o campeão da Europa da percentagem da população que não acabou o ensino secundário. Nós temos problemas de fiscalidade. Há 20 anos atrás, Portugal, por exemplo, na fiscalidade sobre as empresas, tinha um nível de fiscalidade relativamente competitivo. Hoje, a maior parte dos países da Europa, principalmente a Europa Ocidental, fizeram uma desvalorização fiscal muito acentuada, tornando as respectivas economias muito mais atrativas do ponto de vista de investimento, e Portugal não acompanhou essa descida. Independentemente da opção política de queremos manter esta estrutura fiscal, o que é certo é que ela tem um custo, e esse custo tem que ser reconhecido. Temos problemas de legislação, de qualidade legislativa. O professor José Reis falou, por exemplo, na questão de termos mercados de trabalho muito rígidos, e de facto, no nível de rigidez salarial de emprego, da legislação laboral, da proteção do emprego, da OCDE, Portugal é o terceiro país com os mercados mais rígidos. E Eduardo poderá-me dizer, bem, mas isso é uma opção política, nós podemos ter um custo de eficiência, naturalmente, mas nós podemos politicamente, através do processo político, dizer, não, nós queremos pagar isto, pagamos este custo de eficiência porque a estabilidade laboral para nós é importante. Mas o problema é que depois vamos ver do outro lado. E Portugal também é o terceiro país da OCDE com maior percentagem de contratos a termo certo. Ou seja, é a legislação que cria distorções, cria ineficiências, mas depois não temos o resultado em função disso. Nós temos um problema fundamental de fragmentação de empresas. O professor José Reis estava a falar, de facto, e com toda a razão, 75% da população trabalha, ou tínhamos uma boa parte da população a trabalhar em setores de baixa produtividade. Eu lembro-me que todo este ambiente também faz, também proporciona, que, por exemplo, nós tínhamos mais de 40% do emprego em trabalhar em microempresas, que geram um pouco mais de 20% do valor acrescentado. Temos uma excessiva fragmentação empresarial em que não conseguimos, de facto, ter empresas com ambição de crescimento, com ambição de competir nos mercados internacionais e que, por via dessa pressão competitiva, consiga estar um segmento de maior criação de valor para depois suportar também maior...
Resumindo, fartamos de trabalhar e não criamos riqueza.
Agora, nós trabalhamos mais que os alemães. Os portugueses, horas por pessoa, trabalham mais que os alemães. Agora, uma coisa, nós temos que, de uma vez por todas, olhar para a economia portuguesa. Os diagnósticos estão feitos, como o professor José Reis também disse com tanta razão, mas o problema é que as políticas não são feitas em função desses diagnósticos. Veja, nós temos uma comunidade científica em Portugal, dos quais o José Reis é um dos excelentes exemplos. Temos o Fernando Alexandre, temos o Miguel Portela, temos a Ana Balcão Reis na educação, temos a Susana Peralta, precisamente nas questões sociais que estamos a falar. Nenhuma destas entidades foi ouvida ou tida em linha de conta, por exemplo, na questão do PRR. Em que significa o maior fluxo de investimento na economia portuguesa desde talvez a altura em que vinha ouro do Brasil. E quer dizer, isto foi feito à margem de toda a comunidade científica. E eu estou-me a excluir disto, porque eu não, um objeto de estudo não é a economia portuguesa. Eu, quando comento a economia portuguesa, faço à custa dos estudos do professor José Reis, da Susana Peralta, do Fernando Alexandre, do Miguel Portela, do Luís Congaria. Quer dizer, toda esta comunidade científica portuguesa que ela sim dedica...
Da investigação que vai sendo feita pelos seus colegas. Eu tenho muito pouco tempo para um assunto tão grande como este e tenho mais duas perguntas, uma para cada um, e portanto vou colocá-las. A primeira é para o professor José Reis. E voltando um bocadinho à questão da distribuição da riqueza e deste mal que nós temos, que é... riqueza mal distribuída ou distribuída de forma pouco equitativa, mas o governo lá vai distribuindo pelo menos alguns apoios do Estado, pelo menos nesta altura mais difícil que as pessoas estão a atravessar. Estes apoios do Estado à subida do custo de vida estão, em seu entender, no ponto certo, ou em vez disso, que há quem defenda isso também, devíamos ter uma política salarial que fosse mais eficiente e que fosse mais sustentada?
Exatamente. Já agora, permita-me, deixe-me retribuir com muito gosto o cumprimento ao professor Pedro Brinca. É um gosto estar aqui com ele. É uma semana em que estivemos ou vamos estar juntos em várias circunstâncias. E muito obrigado pelas suas palavras que retribuo inteiramente. Quanto a esse ponto, é verdade, nós temos políticas sociais, isso tem sido dito e redito, que estão aquém do que numa situação de urgência em situações de fragilidade muito grande por parte dos setores sociais deviam ser mais generosas, podiam ser mais generosas, não vamos agora discutir a política orçamental, evidentemente, mas temos a outra questão que é fundamental e que a Eduarda acaba de indicar. Nós temos que perceber que há razões económicas, estamos aqui dois economistas e estamos a insistir nisso, evidentemente, mas há uma coisa que é essencial na sociedade, que são, digamos assim, as relações, se quiser, vamos ser claros, as relações de poder entre grupos sociais, entre classes sociais, até se quiser dizer. A fragilidade do trabalho. A degradação, a fragilização do lugar do trabalho na sociedade e na economia tem se acentuado. Não é preciso dizer que temos aqui uma divergência, eu, professor Pedro Brinca, relativamente às questões da rigidez ou não rigidez do mercado de trabalho.
Então, e a agenda de trabalho, digo, não trouxe nada de estimulante?
Trouxe um ponto de afirmação política e isso é importante. Eu dou muito valor a isso. Eu acho que nós temos que representar bem as questões, temos que as identificar e isso tem valor em si mesmo e trouxe, com certeza, um ponto importante, indiscutivelmente. Sou dos que fico contente com isso vir para o debate. Mas isso exige, como é fácil dizer nestas circunstâncias, exige que em campos muito concretos se intervenha. Como é que estamos, nós podemos falar de certos segmentos da legislação laboral que protege o trabalho, mas a verdade é que, como também já foi dito, nós temos formas de precarização do trabalho muito fortes e, sobretudo, temos uma coisa que é pior de todas, no meu entender, que é, digamos assim, a fragmentação, a dispersão da capacidade do trabalho aparecer a discutir estes problemas. Porquê? Porque a representação sindical tem diminuído significativamente, porque as contratações coletivas estão evidentemente em crise e em diminuição.
Essa é uma das questões do Dia de Luta Nacional de amanhã também.
Eu acho que a CGTP tem toda a razão. Esse ponto é importante e não deve ser um ponto só da CGTP. Esse ponto devia ser um ponto de consenso de todos nós e devia envolver de forma muito séria o próprio patronato, reconhecer, não vou agora aqui dispersar-me, mas quais foram os momentos de grande progresso social nos capitalismos mais desenvolvidos? Foram os momentos de concertação, de negociação, do estabelecimento de regras coletivas muito fortes que permitiram um equilíbrio que hoje está desfeito em Portugal entre os que estão do lado do capital e os do lado do trabalho, para falar à forma clássica, não é? Ora bem, esse ponto de reequilíbrio das relações de poder que se traduz, que tem que se traduzir na política salarial e que tem, evidentemente, que se traduzir numa coisa muito mais ampla, que são as relações laborais estáveis, previsíveis, justas. Isso é muito importante. É isso que, como a Eduarda também sugeriu, devia, de alguma maneira, tornar a política social menos necessária. E então, nos pontos em que ela é necessária, ela devia ser generosa. Enfim, nós não temos, neste momento, essas duas coisas, nem a generosidade que devia pedir à política social, nem, digamos, uma política laboral que robustecesse esta capacidade. E eu acho que isso é possível. Mais uma vez, eu devo dizer que politicamente tenho a noção, espero que certa, de que a capacidade política existe, a urgência existe e é possível formular essas soluções, como o professor Pedro Brinca também aqui indicou com outros exemplos.
Sim. Professor Pedro Brinca, uma última questão, que é uma questão sobre a qual as pessoas também se interrogam. Já aqui aflorou a questão da política fiscal e a necessidade que nós temos de com certeza, reformar a nossa política fiscal, da forma como ela está desadequada em relação àquilo que são hoje as economias e a forma como funcionam e a dinâmica, por exemplo, dos mercados financeiros, mas impostos. Ouvimos o Primeiro-Ministro, na abertura das jornadas parlamentares, anunciar que este ano as famílias portuguesas vão pagar menos impostos. Provavelmente só vamos dar conta disso, ou confirmar isso como contribuintes, quando acertarmos as nossas contas com o Fisco no início do próximo ano. Mas há margem para uma política fiscal que seja mais amiga das famílias e também das empresas?
Vamos lá ver. A política fiscal é fundamental para a estabilidade das famílias. Vamos lá ver. Sem redistribuição, sem as prestações sociais, a taxa de pobreza ou a taxa de risco pobreza em Portugal passaria de cerca de 22% para 43,5%. Okay? Quase metade da população estaria em taxa de risco de pobreza. Mas temos uma população com enormes assimetrias educacionais, de riqueza, de rendimento, e sem isso haveria muita miséria. Por isso, é perfeitamente óbvio que isto não é um problema de fácil solução. Não é um problema de fácil solução, porque, por um lado, estamos num mercado único, com uma cada vez maior mobilidade de trabalho e de capital, mas, por outro lado, também temos profundos casos sociais em Portugal. E então, o que é que não deve ser feito? O que não deve ser feito, por exemplo, e foi uma pergunta que a Eduarda fez, mas mal bocadinho, num ambiente inflacionário, não se distribui liquidez de forma indiscriminada. Não se metem cheques no correio para 90% da população. Não se baixa o IVA dos produtos alimentares, que foi uma política muito regressiva, em que perderam 500 milhões de euros, que tivessem sido direcionados para as famílias que mais necessitavam, e como vimos pelos cálculos que eu acabei de mostrar, a taxa de pobreza são muitas.
Sim, até porque essa medida do IVA, para toda a gente perceber, foi cega, foi para toda a gente.
Exatamente. Ou seja, em vez de terem recebido, se calhar, poupado 11 euros ou 12 euros por mês, teriam recebido prestação, se calhar, 40 ou 50 ou 60 euros. Ou seja, nós, em vez de inflacionar, não podemos ser ingênuos. O Banco Central Europeu sobe as taxas de juros para retirar poder de compra a Estados, a empresas e a famílias. E falo de uma maneira cega que afeta todos. Aliás, no limite, se calhar, nem afeta todos por igual. Afeta até, se calhar, os mais desfavorecidos, porque são esses que estão mais frágeis em termos da precariedade das situações de privação social e material. Mas eu falo com esse intuito. Obviamente que não há nenhum combate à inflação que justifique uma família com fome, uma família com privação social e material severa, e são essas famílias que nós temos que ajudar. Por isso a ajuda deve ser cirúrgica, deve ser direcionada e não deve ser de forma indiscriminada. E nós estamos a viver, talvez, um período muito complicado de pressão política sobre o BCE, precisamente porque há aqui uma tensão entre as populações, entre o poder político, se quisermos assim, depois materializado nas vontades das populações, e o papel que o BCE tem para controlar a inflação. Agora, não sejamos também ingênuos e percebamos que a inflação é um dos grandes inimigos dos pobres e dos trabalhadores, porque os salários no primeiro trimestre aumentaram 7,4%. Muito mais do que aumentaram nos últimos anos todos.
Sim.
Qual foi o problema?
A questão é que políticas é que combatem esse inimigo, não é? Ou quais são as melhores políticas para combater esse inimigo?
Não, as políticas
protegendo os mais frágeis.
Nós temos que retirar poder de compra a todos, em média, mas salvaguardando os casos de privação social e material. Quer dizer, isto está tudo inventado na questão da luta à inflação. Não há outra maneira, porque a inflação é, por definição, um desequilíbrio entre capacidade aquisitiva de bens e serviços e capacidade da economia de produzir. Se a capacidade aquisitiva é superior à capacidade de produzir, obviamente que os preços sobem. Então o que é preciso? É preciso corrigir isto. Das duas, uma. Ou, de repente, temos aqui uma inovação tecnológica que conseguimos produzir tudo muito mais barato, ou, não tendo os Estados políticas que consigam fazer isso, aquilo que os Estados têm que fazer, ou, nomeadamente, neste caso, a quem os Estados deram um mandato, que foi o Banco Central Europeu, é subir as taxas de juros para corrigir este desequilíbrio e controlar a inflação. Mas, mais uma vez, não há nenhum combate à inflação que justifique uma família com fome, uma família sem capacidade de ter um teto sobre a sua cabeça, uma família sem capacidade, ou uma família em casos de privação social e material. E são essas que nós temos que ajudar. A grande infelicidade que nós temos em Portugal é que elas são muitas. Porquê? Porque somos um país pobre. Um país pobre com problemas estruturais que teimam a não ser resolvidos. Discutem-se demasiado as pomadorias e menos os problemas estruturais do país que nos podem lançar numa convergência social, o resto da Europa, numa equiparação de níveis de vida, mas que essa convergência social não é possível sem uma convergência económica, sem uma convergência entre a capacidade que os portugueses têm de criar valor. Nós podemos fazê-lo e ter a ilusão que o fazemos através do endividamento, que foi o que fizemos até 2011, mas depois a realidade é como um comboio. E quando bate, não corre bem. E foi isso que aconteceu em 2011 com ajustamentos
fomos atropelados. Fomos atropelados. Professor Pedro Brinca, muito obrigada. Professor José Reis também, pela análise que aqui deixaram e pelas reflexões que nos deram em vésperas do Dia Nacional de Luta da CGTP durante esta quarta-feira, tentando perceber também o momento que vivemos, nomeadamente as famílias que vivem com mais necessidades nesta altura em Portugal, no pós-pandemia e também à boleia desta inflação que teima em não ceder.